Olá, boa noite. Começamos agora o programa Entrevista Coletiva. E o assunto de hoje é a discussão do momento em Belo Horizonte. A reabertura de parte do comércio não essencial na capital mineira, que aconteceu na última quinta-feira, após 41 dias de portas fechadas, isso para alguns setores do comércio, para outros foi bem mais. O anúncio foi feito na terça-feira pelo prefeito Alexandre Calil e integrantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. A prefeitura havia anunciado que o comércio abriria as portas apenas quando a taxa de ocupação de leitos estivesse em 70%. No entanto, uma queda no nível de contágio e na procura por leitos de UTI fez com que o comitê decidisse pela retomada das atividades comerciais previstas na primeira fase, que são shopping centers, salões de beleza, galerias de loja e também do comércio varejista e atacadista. Já os bares e restaurantes estão há 142 dias fechados e ainda não há previsão para reabertura. E para discutir, claro, todo esse cenário da capital, nós vamos receber hoje o líder da prefeitura na Câmara Municipal, o vereador Léo Burguês. Boa noite, vereador, bem-vindo.
Boa noite, André. Boa noite, Murilo. Boa noite, Paulo Somos.
E a gente recebe também, como disse o vereador, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais, Paulo Somuti. Boa noite, Paulo, bem-vindo.
Obrigado, André. Boa noite, Murilo, Léo.
E ao meu lado, sempre entrevistando comigo os nossos companheiros aqui, o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo.
Boa noite, André. Boa noite, Paulo. Boa noite, Léo. Obrigado por aceitar o convite e promover esse debate aqui.
Pois é, então vamos começar fazendo um panorama, né? Belo Horizonte foi a primeira cidade a fechar, né, com a pandemia, e aí a gente falou dessa diferença, né, em alguns setores 40 e poucos dias, outros mais de 100. Eu queria, primeiro com a visão do setor de bares e restaurantes, qual é a análise que se faz da prefeitura mesmo nessa tentativa de conter o avanço da Covid-19? E claro, com o comentário do vereador Léo Burguês.
Bom, desde o primeiro momento, a Brasil apoiou o fechamento do setor. Acho que fechamos na hora correta, precisávamos tomar essa medida, mas o fechamento se deu sempre em todos os lugares do mundo com o objetivo de preparar o sistema de saúde para que a gente pudesse ter uma curva acomodada. E isso foi acontecendo e a Brasil acompanhou esse processo até com alegria, porque nós tivemos bons resultados em Belo Horizonte. Embora aqui a gente esteja com 50% a mais de óbitos por 100 mil do que o Minas como um todo, é um resultado positivo. Agora, de 2 meses para frente, as coisas começaram a ficar complicadas. Porque, para vocês terem uma ideia, Milão, epicentro da crise do corona na Europa, ficou 56 dias fechado. Onde tudo deu errado, por exemplo, Londres, que o prefeito fez tudo atrabalhado no primeiro momento, ficou com 103 dias fechado. E aqui nós estamos indo para quase 5 meses, né? Então, nossa visão é que poderíamos ter feito uma retomada no meio do caminho, com critérios claros. Nós, até hoje, não conhecemos claramente os critérios de retorno, os protocolos, né? O primeiro protocolo não cabia ninguém no bar. O segundo protocolo ainda não está muito transparente para a gente. Abre o comércio com 3 dias, inova, né? Não tem nenhum outro lugar do mundo que a gente viu esses negócios de 3 dias. De noite pode beber, na hora do almoço não. Então, assim, é muito difícil entender o que a prefeitura chama de ciência, de lógica. É isso aí, né, Léo? Como é que a gente melhora isso, meu vereador?
Bem, Belo Horizonte, ela vem enfrentando essa epidemia quando a gente compara, né, com outras cidades, como você, por exemplo, falou, né, de Londres, né, e de Milão, né, as taxas de mortes por 100 mil habitantes são exorbitavelmente maiores do que a de Belo Horizonte, né? Nós estamos hoje com 24, 25, ela chegou a ter de 700. Então, realmente é um número muito diferente. A gente entende que o comércio de Belo Horizonte está sofrendo, teve uma decisão dentro da prefeitura que foi seguida, seguindo o comitê epidemiológico, quando se fala de ciência, né, foi as orientações ditas por estes médicos, né, esse comitê epidemiológico coordenado pelo Dr. Jackson, mas já há algum tempo a prefeitura vem sofrendo uma pressão maior, eu acho que o Paulinho lembrou muito bem, de 2 meses para cá, né, uma pressão maior, principalmente do comércio da cidade de Belo Horizonte. Também sofrem outras pessoas querendo que fique fechado, né? Nós temos vários grupos que defendem isso. Eu penso que o equilíbrio é o melhor jeito. A gente preservar as vidas, mas também buscar preservar os CNPJs, né? A prefeitura optou pesar a mão, vamos dizer mais assim, para o lado da vida. E pela pressão, pelas discussões, pelas colocações que foram feitas por várias entidades, dentre elas a Brasel, o Sindilojas e outros, tiveram várias mudanças, né? O próprio protocolo, no primeiro momento, que inclusive eu estava no comitê de flexibilização junto com a Brasel, os bares e restaurantes não estavam em lugar nenhum. Eu particularmente defendia que ele tivesse na primeira fase. Isso é um grupo muito grande que decide lá, nessa revisão dele, por exemplo, os bares e restaurantes entraram agora na segunda fase.
Agora, Paulo, você falou, o Léo falou questão de CNPJ, queria quantificar essas perdas para o comércio. Quantos bares e restaurantes fechados em Belo Horizonte você tem esse dado? E o número de pessoas com, vamos dizer, a perda de emprego definitiva também. Só vou fazer uma ressalva, porque alguns bares, até que a Brasel indicou ao longo dessa caminhada, a gente foi conversar com os proprietários, alguns falaram, olha, foram outros problemas para além da pandemia, alguns a gente sabe que já vinham de uma crise financeira, aproveitaram o momento para fechar as portas. Mas então eu queria saber, se, em razão da pandemia mesmo, quantos bares fechados e perdas diretas de empregos?
Bom, essa é uma resposta quase impossível de dizer precisamente o que é da pandemia. Mas no período da pandemia, nós começamos em março, nós tínhamos em Belo Horizonte 12 mil estabelecimentos que geravam 72 mil empregos. De lá para cá, nós devemos perder 4 mil desses estabelecimentos e coisa de 40 mil empregos. É muita coisa, mas é muito mais do que isso. Não se trata, Léo, só de CNPJ. Nós temos uma cadeia de fornecedores enorme. Primeiro, o bar e o restaurante movimenta 52 outras atividades econômicas. E tem uma economia invisível que sofre junto, por exemplo, o cara que coleta as latinhas de alumínio que anda na rua, o lavador de carro em frente a um bar que não consegue mais lavar seu carro, os pequenos consertos, a manutenção. Então, assim, é muito mais do que essa discussão do CNPJ. Eu acho que essa questão é uma questão social muito ampla e que tem que ser compreendida nessa dimensão. Então, a gente acha até que alguns empregos vão trabalhar duro para recuperá-los, porque abrindo de novo, a gente espera contratar algumas pessoas. Mas nós perdemos também ícones da nossa gastronomia. Nós perdemos parte da nossa identidade. E a gente acaba, né? Eu brinco, uma brincadeira meio sem graça, né? Que a gente gastou um pouco mais de 100 anos para virar a capital mundial dos botecos. E um pouco mais de 100, um bocado mais de 100 dias, a gente está destruindo tudo isso.
Um dos pontos colocados, né, até na abertura do programa eu falei, da questão da ocupação de leitos de UTI. Tem uma certa polêmica até nesse ponto. Eu vou convidar para participar dessa nossa conversa, dessa noite, o comentarista de política da Band Minas e da rádio Band News BH, Orion Teixeira. Boa noite, Orion.
Senhor Léo Burguês, a Prefeitura reabriu o comércio após a mudança de cálculo da taxa de ocupação, incluindo agora os leitos privados. Por que não fez isso antes? Houve influência da campanha eleitoral que se aproxima nessa decisão?
Não, na verdade não houve diferença, até porque a inclusão dos leitos privados não diminuiu a taxa de ocupação. Quando você somou os dois leitos, a taxa de ocupação, tanto do privado quanto do público, estava mais ou menos ali em 82%. Inclusive, tinham colocado da média ser 70%, foi até questionado pela imprensa né, na época, mas o que foi calculado pelos médicos, pelos epidemiologistas e a equipe do governo? Que estava num viés de baixa. Então, eles entenderam que no dia que foi anunciado até o dia da reabertura, esse viés estaria chegando e continuaria diminuindo, principalmente pela taxa de reprodução do vírus.
Agora, queria falar um pouco também daqui para frente. Nós citamos aqui experiências internacionais e o Reino Unido, por exemplo, o governo lá está com uma proposta que está bancando 50% de um voucher para estimular as pessoas a frequentarem bares, restaurantes, para almoçar e jantar. Há alguma coisa nesse sentido? Há alguma proposta para pensar para frente, para ajudar o setor, para além dos protocolos de segurança, mas assim, para incentivar o consumo? Vocês defendem alguma coisa nesse sentido?
Eu queria até seguir, porque eu acho que está dentro da linha que o Paulo colocou, muito importante. Nós realmente tivemos uma perda muito grande, não apenas no setor de bar e restaurante, mas no comércio como um todo. Eu acho que esse é o grande desafio agora. Como retomar? Na segunda-feira agora, eu estarei, por exemplo, com o promotor Edson Rezende, acompanhado com o secretário da Fazenda, o secretário do Tesouro, a presidente da Câmara e o secretário de Planejamento numa videoconferência. Porque a lei eleitoral, ela diz que a prefeitura ela não pode dar benefícios no ano da eleição. Mas ela também diz que é possível, em caso de calamidade pública, com acompanhamento do Ministério Público, ela dá determinados benefícios que entendam que sejam necessários. E eu tenho entendimento, aprovei lá a indicação 7220 na Câmara Municipal já há 40 dias atrás, dizendo a necessidade da prefeitura fazer um estudo e trazer para a população essa renúncia de IPTU, de ISS e de todas as taxas, não apenas dos bares e restaurantes, mas de todas as atividades que tiveram suspensas no nosso comércio pelo tempo que foi suspenso. Nós estamos enfrentando as escolas, talvez seja um tempo um pouco maior, alguns, como você falou na abertura, abriu por 31 dias, né? Então são casos diferentes. Então aquele estabelecimento ficou 5 meses fechado. Ele vai ficar os 5 meses sem pagar IPTU, sem o ISS, sem as taxas daquele tempo.
Qual é o valor
tempo?
Dessa renúncia?
Desses 5 meses, cerca de 200 milhões de reais.
Atende, Paulo? Só para o Paulo...
A ajuda é muito importante, né? Até porque cobrar imposto pelo uso de um imóvel que você não pode explorar é uma incoerência brutal. E não é só essa incoerência. Eu queria voltar à questão dos leitos, porque, olha que curioso, sexta-feira, véspera do anúncio, na terça-feira da abertura, foi dito pelo secretário que não podia abrir com 80%. 2 dias depois, abre com 80%. A proposta de 80% foi a proposta que a Brasil apresentou. A previsão de que estaria caindo nessa semana foi apresentada 15 dias antes pela Brasil, porque a curva já projetava. Então, essas coisas são muito complicadas. As promessas, as falas, e espero, Léo, que de fato essa promessa não fique só no desejo, né? Porque já prometeu-se muito, já se falou de muita coisa e até agora nada chegou. Eu acho justo, ajuda bastante, como agora quero destacar positivamente, para não falar só mal, a questão das calçadas. Isso. A decisão de, e o Léo foi um protagonista nessa questão, de liberar as calçadas para uso e parte das ruas, isso é histórico, é a melhor postura do Brasil. Então a gente tem também que tentar fazer um ponto positivo, assim, há esforço para ajudar.
Eu acho importante, a Brasil já tinha feito esse pedido, foi uma das indicações também que eu fiz na Câmara Municipal, o prefeito Calil atendeu e ampliou, né? A secretária Maria Caldas fez um planejamento maravilhoso, já temos mais de 70 ruas que serão fechadas, existem estudos mundiais aí dizendo que todo lugar que você fecha a rua, o comércio ele vibra, ele fica mais pujante, então a gente acredita que isso, nós vamos evitar a proliferação do vírus, vamos poder receber as pessoas, vamos dar uma oportunidade para os bares e restaurantes deles retomar e acredito eu, podemos estar criando um novo momento na história de Belo Horizonte. Recriando, como nós temos, por exemplo, ali na área da Savassi, na área da Bandeirantes. Eu lembro quando eu fui fechar a Bandeirantes, foi uma discussão imensa. Ninguém queria que se fechasse ali a Bandeirantes aos domingos. Hoje vai tirar aquilo de lá. Até expandiu para o resto da cidade. Então, eu acho que isso vai ser um legado positivo para a cidade, essas ruas que vão ser fechadas. Importante dizer, nós criamos já 70 ruas à prefeitura, mas você que está aí nos assistindo aí, que tem dono de um bar e restaurante, você pode solicitar que a sua rua também seja fechada. Nas calçadas, em frente ao seu bar, do lado direito, do lado esquerdo, desde que não tenha outro restaurante, você pode estar utilizando sem pedir licença e sem pagar nada, não existe nenhuma burocracia. E aonde está o carro estacionado também, foi outra inovação, você também pode colocar as mesas e cadeiras e pode, Paulinho, também nos parklets, foi outra inovação também, feita pela Secretaria de Regulação Urbana, você vai poder servir e cobrar nos parques. Então essa é uma ideia de retomada, por exemplo, nós discutindo com o secretário de Fazenda, vai uma boa notícia aí para o pessoal do setor hoteleiro, eles tinham me pedido que eles não foram afetados pelo decreto, né? Os hotéis, eles foram afetados pela pandemia como um todo, mas eles estão funcionando, não foram fechados em momento nenhum. Apesar de, em um determinado momento, 90 hotéis de Belo Horizonte fecharam por absoluta falta de clientes. Então, eles pediram para que o IPTU deles fosse postergado. O nosso secretário de Fazenda assumiu esse compromisso com a autorização do prefeito e pediu para que, no retorno, parte do ISS seja mandado para o Convention Bureau. Para quê? Para atrairmos turistas em feiras e convenções e exposições fora de Belo Horizonte para Belo Horizonte, no sentido de trazer dinheiro para a nossa cidade. Eu acho, Murilo, que isso que a gente tem que pensar. Como vai ser o dia de amanhã. O comércio se sacrificou muito durante essa pandemia, principalmente nos dois primeiros meses, uma taxa de isolamento imensa na cidade de Belo Horizonte. As pessoas realmente compraram essa ideia. Depois disso, vamos ser honestos, o cidadão de Belo Horizonte se cansou, muitos deles saíram do isolamento, parte do comércio não estava cumprindo as orientações do decreto, e hoje nós temos o comércio funcionando em grande parte dele, né? Aliás, revisto a primeira parte, a gente acredita que essa flexibilização só vai aumentar.
Só provocar uma curiosidade, o comércio funcionando hoje, filas para entrar nos shoppings, e aonde que esse pessoal está comendo? De meio-dia às 8, ninguém mais come em Belo Horizonte? Ou come no informal, ou leva... Nossa, falta lógica, falta bom senso. E falta bar e restaurante aberto em BH, viu?
Vou fazer o seguinte, claro, o papo está muito bom, o assunto é extremamente polêmico, né? Está todo mundo querendo saber dessas novas etapas, né? E da atual, com certeza. Mas vamos fazer uma rápida pausa, um rápido intervalo, porque daqui a pouquinho a gente segue com a segunda e última parte do programa Entrevista Coletiva deste sábado. Estamos discutindo a reabertura de parte do comércio não essencial de Belo Horizonte. Até já!